Bom, galera, como prometido, está aqui o nosso extra do Veja Bem Mais agora, ainda no assunto de empreendedorismo. E a gente vai falar. Hoje, é.
Agora.
E agora a gente vai falar de alguns exemplos aí de falhas e
Êxitos.
de êxitos de algumas
Êxitos.
empresas.
Êxitos.
Fala judeus. Ser judeu é empreendimento?
Olha.
Olha. Olha. Enfim, aí a gente vai dar alguns exemplos aí. César até já, a gente até comentou um pouquinho durante os episódios lá.
Isso.
Você vai falar um pouco da Netflix, César vai falar da Airbnb e tal. Então agora a gente vai
Aqui estamos.
aprofundar um pouco mais.
Então, essa primeira parte liberada é para o público geral, se sentir o gostinho, o aperitivo, a amostra grátis do Extra. E depois do meu exemplo do William, a gente volta pro Elite, Panteão, se você não é parte ainda, sempre dá tempo. Link nas referências. Bom, o primeiro caso de sucesso aqui que me surpreendeu é do Airbnb. Para quem não sabe, é a plataforma digital a partir da qual você pode alugar casa, apartamento, chácara, direto com o proprietário, sem intermédio de imobiliária ou qualquer outros intermediadores comuns. E você pode, com seu cartão de crédito, pagar, você pode alugar sua própria casa, se também for viajar e quiser ganhar um dinheiro extra com isso, possibilita você realmente fazer uso do seu imóvel da maneira que você achar mais
Adequado.
lucrativo. Desde que seja seu imóvel, hein? Se tem alguém alugando e quer
Você não pode
alugar,
sublocar, né?
você está sublocando, tem problemas com isso, mas no geral permite fazer isso. E é uma ideia que parece bem intuitiva, mas como eu já deixei até uma palhinha lá na primeira parte do episódio, não é nada intuitiva quando você diz, tá, eu vou deixar minha casa para uma pessoa que eu não conheço para ficar aqui por um tempo, com as minhas coisas aqui, eletrônico, roupa, móveis. Então, quando a Airbnb começou, tinha dois fundadores e eles estavam no evento era New Orleans, posso estar lembrando mal a cidade, mas estava tudo já. Não tinha hotel, não tinha hostel, não tinha lugar para ficar, eles não conheciam ninguém. E no final eles conseguiram, para uma pessoa, eles conheceram pelo Facebook, alguma coisa assim, não lembro em detalhes, mas por uma plataforma, um fórum lá. Perguntaram se podia ficar lá na casa dele, que eles levavam um colchão de ar. E disse, ok, vocês pagam US$ 20, alguma coisa assim, vocês podem ficar aqui. Então aí foi, pô, e se mais pessoas fizessem isso? Disponibilizassem um cômodo da casa, que no começo, ó, o Airbnb era só um espaço da sua casa, não era alugar uma casa completa. Então, o Airbnb significa Air Bed and Mattress, que é o colchão de ar e café da manhã. A ideia era você ter um quarto disponível, um sofá, você oferece um colchão de ar e dá um café da manhã para a pessoa. E aí você ajuda essas pessoas que não têm hotel, tá tudo já bucado, a ter essa possibilidade e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com espaço que você já tem vazio. Bom, essa foi o momento eureka deles e para isso precisava de um site que precisava, bom, disponibilizar as fotos da sua casa e gerenciar o pagamento. E foi tudo ocorrendo muito lentamente, porque as empresas não queriam, quer dizer, os proprietários preferiam que pagasse antecipadamente ou que pagasse quando estava saindo em dinheiro, porque não queriam pagar transação de cartão de crédito, etc. E além disso, ou muito antes disso, ninguém queria alugar um lugar da casa para uma pessoa desconhecida. Uma coisa é falar, ah, vem um parente, vem um amigo, mas vem um cara lá do sul do Sudão. Ele reservou
Sabia que
aqui
esse cara quer,
para
mano.
ficar no seu quarto disponível na sua casa ali.
Ele dorme, você não.
Então, foi bem difícil conseguir convencer as pessoas. Até a parte interessante da história do Airbnb é que eles não conseguiram investidores. Eles fizeram lá o protótipo do site e conseguiram fazer, acho que tinham 8 pessoas que usavam aquilo exclusivamente para Nova York e outra cidade. Eu acho que era Dallas. Os detalhes são irrelevantes. Mas desmontaram a plataforma e foram atrás de investidores e todo mundo falou, você quer correr o risco de criar assalto em massa por essa plataforma? Não vai colocar dinheiro nisso não. Mas eles convenceram pessoas assim, falaram, não, eu usaria isso porque eu quero até ir no evento e não consigo, eu quero fazer isso e usar disso. Então eles focaram na ideia e pegaram cartões de crédito, financiaram tudo deles com cartão de crédito. Eles colecionavam até no episódio, quer dizer, na biografia deles e no episódio como referência para esse resumo aqui. Eles compraram uma pasta, sabe essa pasta com partes plásticas, uhum, assim, que eles foram colocando cartão de crédito de vários bancos, tudo zerados. Eles foram colecionando cartão de crédito até zerar para financiar servidores, que um deles programava. Então o custo era mais com servidor e manutenção do site. E eles usaram cartão de crédito diretamente, porque ninguém queria dar dinheiro. Mesmo o negócio já funcionando numa escala bem diminuta, uhum, ninguém queria arriscar com isso. Até que teve um evento da eleição do 2008 nos Estados Unidos, que era Barack Obama e John McCain. Uhum. Isso foi em 2008? Foi em 2000, não. John McCain em 2012. Esse é o nome. Não, 2008. Em 2008. Que... Isso foi em Chicago, era o discurso lá do Obama, e sabia que ia estar tudo lotado. E eles provaram que tinha gente interessada, nesse evento eles conseguiram 150 pessoas bookando através do site, mas eles não tinham servidores para aguentar tanta demanda. Mas funcionou, eles tinham um case study de que dava certo. E nesse evento eles tentaram novamente para o fundo de investidores, e eles falaram... É muito arriscado, porque se qualquer um roubar alguma coisa, quem, uhum, vai pagar isso? Como se faz um seguro? Como você garante que a pessoa realmente pague em dinheiro depois?
Uhum.
Eles falaram, não vamos financiar isso aí. Então, eles trabalharam, tentaram numa escala diminuta fazer dar certo, e deu certo. Ninguém quis investir. Depois tentaram numa escala maior, já num evento com repercussão global. Postaram que dava certo, ninguém queria investir ainda, uhum, assim. E aí, eles tinham esgotado os cartões de crédito, e para se autofinanciar, eles pegaram a própria renome desse evento aí, começaram a criar caixa de cereal com a cara do Obama e com a cara do John McCain. Eles passaram de ter essa plataforma para alugar casa para criar uma caixa de cereal customizada. Se era fã do Obama, tinha lá o You Can Change, e do McCain era alguma coisa America, não sei, X. E com essa iniciativa, eles tiveram uma renda para se autossustentar por mais uns 3-4 meses. E a partir daí, o investidor ficou sabendo dessa história e falou: se esses caras estão dispostos a vender cereal e a colecionar cartão de crédito para financiar esse projeto, eles realmente acham que vão dar, uhum, certo? Eu confio nesses caras, independente se esse negócio vai dar certo ou não. Esses caras demonstraram resiliência, uhum, demonstraram força de vontade, por assim dizer, para fazer qualquer coisa dar certo. Então, aí eles conseguiram um investimento inicial,
uhum,
para o Airbnb realmente comprar servidor, comprar, uhum, escritório e ter a estrutura que hoje deu no que deu.
Uhum.
Mas o elemento VB aí é que não foi a ideia que eles provaram que deram certo, não foi a genialidade de usar um espaço não alocado para alocar, foi o fato que eles estão dispostos a vender cereal para financiar,
uhum,
o próprio projeto. E isso atraiu um investidor, e depois que você atrai um investidor, e são todos amigos, falam, mas o que você está investindo aí? Ah, nesses caras aqui que fizeram isso. Ah, eu quero investir também. E aí começa o efeito dominó, que levou essa empresa a ser hoje, compete com as maiores redes de hotéis. Na verdade, o Airbnb tem mais de, acho que, 800 mil lugares disponíveis ao redor do mundo, que é mais do que qualquer hotel pode disponibilizar em quartos. E eu estou falando do Airbnb porque eu usei o Airbnb nos últimos 3 anos que eu morei na Argentina. Foi lá que eu encontrei o apartamento imobiliado que eu estava procurando.
Uhum.
E apesar de depois não usar o Airbnb, porque ninguém quer pagar a taxa do Airbnb, ele foi o catalisador de encontrar essas oportunidades que, lá, através de imobiliário, era muito mais caro e não tinha contato direto com o dono. Então, aplica realmente na minha vida pessoal. E é uma história interessante, porque vai contra é só focar no produto, é só focar no sei daqui. Não, é só focar em não desistir. Esse foi o caso.
Entendi.
Tem muitos outros que tentaram a mesma coisa, não deu certo e morreram. Nunca ouvi falar, mas nesse caso deu certo. Eu acho que é legal ter como base para até quando você insiste, o que você está disposto a fazer para convencer aqueles que querem investir que sua convicção é tão grande que vale a pena. Está vendendo mais uma convicção aí do que uma ideia validada ou um produto em si mesmo. Então, Airbnb... Selinho VB.
Cola lá. Selo nele.
Aprovado
por VB. Aprovado.
Só isso que é aplicativo.
Aprovado por VB, Fê. Se tiver alguém do Airbnb Brasil escutando,
Porra, mano.
Estamos...
É nóis aí, pelo amor de Deus.
Aperta a negociação, viu?
Abertaço.
Bom, esse é o caso de êxito. Agora o William vai compartilhar um de fracasso.
Então, falar sobre fracasso... O César até tinha falado pra gente tentar pegar alguma coisa nacional, né? Alguma coisa do Brasil e tal. E, cara, é difícil achar falhas por aqui.
Existem, mas normalmente o pessoal não usa como exemplo de...
Tanto que na pesquisa que eu... Durante a pesquisa que eu tava fazendo, eu me deparei com o negócio do... Eu até comentei no episódio anterior, que tem todo um Reddit, tem todo um negócio baseado nisso, em falhas, em pessoas que abriram alguma coisa, fizeram alguma coisa, mas falharam. E a pessoa que tava fazendo essa matéria, eles falam que é muito difícil, mesmo nesse site que é focado nisso, é muito difícil achar pessoas brasileiras, empresas brasileiras que começaram ali e falharam. E isso é um negócio muito da... Como eu falei, tem essa visão de não querer falhar, né, que isso é pra, no mundial, mas parece que no Brasil isso é muito forte, essa coisa de você não querer mostrar a falha. Isso. Tanto que nesse negócio que eu tava vendo, enquanto eles estavam buscando pessoas para poder fazer essa matéria, inclusive fala, no começo da matéria, fala, você sempre ouve falar do Bill Gates, sempre ouve falar de todo mundo,
sim,
você sempre vê matéria sobre o sucesso, sim, mas e as falhas? Cadê as falhas? E eu falei, realmente, porque para eu chegar naquele um site ali que falava disso, cara, eu tive que passar por um monte de coisa.
Entrou no buraco do coelho.
Então, sempre que eu pesquisava sobre falhas no Brasil, o que vem de informação é sobre empresas grandes.
Uhum.
Tanto que no caso, eu até comentei com vocês, que eu vi da Manchete.
Uhum.
E da...
Manchete, que é um canal, pra quem não sabe. Manchete, canal.
Não sabia, César.
Rolou, pessoal, década de...
Tô muito tempo fora.
Mas é... muito tempo? O negócio faliu em 99.
Então como que eu vi isso?
Ô, louco, você não via Manchete? Sai da vida, eu tava.
99? Eu tô assistindo desenho, viu?
Mas
não,
desenho,
na
Manchete.
Ô, oh, Manchete, porra. Ai, não
Black Kamen Rider, o Spectre.
Cara, calma aí, vamos chegar lá. Ah, mas aí eu falei, bom, se é isso que eu estou encontrando, eu vou ler a história.
Uhum.
E, tipo, ele começou com um cara, na verdade, ucraniano. Ele é ucraniano naturalizado brasileiro. Adolfo, alguma coisa.
Isso da a Manchete, você está falando?
Da Manchete, é.
Sabia.
Ela também, quando eu vi, eu falei, olha só. E, bom, para resumir, né, rápido, eles foram o primeiro canal que conseguiu bater de frente com a Globo. Oh. Na época. Tanto que Pantanal, você já ouviu falar, né, César?
Novela?
É.
Sim.
É deles.
Ah.
Foi a primeira telenovela que superou a audiência da Globo, inclusive.
Uhum. Chica da Silva.
Chica da Silva. E eles investiam pesado em jornalismo, esporte internacional com internacional, que antigamente não tinha concorrência, né? Era só a Globo aqui. E eles, na verdade, acho que eles inovaram um pouco o negócio de esporte. E eles inovaram trazendo animes e
os desenhos. Como é que é? Tokatsu?
Os Tokatsu. Que é tipo Power Ranger da vida. Quem viu já
essas coisas aí.
Jiraiya.
Tudo Netflix.
Foi tudo... Foi tudo a Manchete que trouxe. Só que o problema é, tipo, eles... Era material de primeira classe que eles falavam, que eles queriam ser uma emissora de primeira classe, uma coisa aberta e tal. E eles conseguiram trazer esse conteúdo diferente, foi uma novidade, conseguiram a audiência. O problema foi que, para investir nisso, foi muita grana. E a empresa não conseguiu, a emissora não conseguiu contabilizar nisso com o tempo.
Porque o comercial não custava o suficiente para pagar as dívidas?
Sim, não ia. Tipo, tanto que eles investiram para ter a qualidade que tiveram... Não fechava as contas. Tanto que ela foi vendida, acho que umas duas vezes, tipo, passando de mão em mão, e depois voltou pro cara, pro dono mesmo, pro fundador.
Uhum.
E quando ele pegou a empresa de volta, ela tava com 6 meses de dívida. De salário de todos os funcionários. O fluxo de caixa tava baixo. E aí veio o que botou o pé na cova mesmo. Foi o... Quer dizer, botou o último prego
no caixão.
Foi quando teve a Copa de 98.
Uhum.
Que aí a Globo transmitiu, eles não conseguiram.
Tinha direito exclusivo.
Então, exato. Aí...
Acabou.
Aí, dali pra frente, parece que depois que terminou a Copa, eles tiveram uma queda no faturamento de 40%.
Nossa.
Uma coisa assim. E aí acho que ele conseguiu reverter, pagar as dívidas, só que ele morreu, foi pro sobrinho dele, o canal. Aí dali pra frente teve mais, não sei mais quanto de dívida, acho que 600 mil de dívida, não lembro quanto que era, eles também não conseguiram pagar. Legal, o logo deles, quando ele começou o canal, é que ia ser a verdadeira televisão dos anos 2000. Começava em 90 e pouco, começou em 80 e pouco, na verdade. A empresa faliu em 1999, uns 7 meses antes de virar. Eles se vendiam como a empresa da emissora do futuro. Só que eles investiram tanto para conseguir isso, que acabou nos pagando. Acho que eles não pensaram na concorrência da Globo, nos outros canais.
Subestimaram a concorrência.
Subestimaram e...
Ou talvez não investiram tanto ao ponto de garantir que a concorrência realmente não importaria tanto. Como comprar os direitos da FIFA para transmitir a Copa, né?
E uma coisa que eu... Na verdade, eu não sabia. Eu achei que ela tinha só falido e só que eu sabia da manchete e tal. Mas hoje ela é o que é a RedeTV. A RedeTV é a antiga manchete. Outro cara comprou, reestruturou tudo.
Agora faz mais sentido. Vamos ver como desapareceu esse canal?
Não. Hoje ele é a RedeTV.
Meu Deus.
Não, é Edir Macedo?
Não, João Kleber.
Mas quem que é?
É o dono.
Não, Edir Macedo é da Record. Inclusive tá abocanhando parte do público da Globo. Logo, capaz.
Não vai.
Entra na luta aí.
Não é, meu. Agora, aí eu vi outra grande também, mas não vamos entrar muito nela, que foi a Mapping?
Mapping.
Eu não conhecia a loja, o Pedro falou que você conheceu, né?
Quando eu era pequeno, meus tios levavam lá pra comprar jogo de Sega Saturn.
E eles inovaram em São Paulo, trazendo esse negócio de galeria, assim.
É.
E, só que eles eram muito pra elite paulista, né?
Certo.
Deu certo, ganharam bem, não sei o quê. Só que aí veio... É antigo pra caralho, porque aí veio a crise de 29.
Uhum.
Aí começou a cair o rendimento deles e eles tiveram que abrir pro povão. Então eles trocaram o lugar. O público começou a ser pro público. O público-alvo mudou. Aí eles conseguiram se manter, conseguiram se reestruturar. Só que parece que é karma, né? Aí no Brasil, não conseguiram pagar funcionários, veio dívida. Eles abraçaram coisa demais, não conseguiram...
Acho que a transição de público-alvo por conta disso... Foi
era muito maior do que era só a elite paulista ali.
Sim.
E, né, tipo, a empresa ainda foi por muito tempo, a empresa ainda foi uma das maiores no Brasil até. Só que... Com o tempo começou a vir concorrente, começou a surgir as Casas Bahia, as outras lojas, não sei o quê. Começou a vir shoppings mesmo para o Brasil e tal. E eles foram perdendo a relevância. E não tentaram mudar, não tentaram inovar nada. E nessa eles faliram. Essa é uma história legal. Porque eles faliram e foi comprado pela Marabras, se eu não me engano.
Tô louco.
Marabras.
Imóveis.
Exatamente. A Marabras. Na verdade, nesse processo eles mudaram algumas vezes o foco deles. Uhum. Eles começaram a vender mais coisas de imóveis, etc.
Pivotearam.
Enfim, os caras estão atirando pra todo lado, né?
E depois, quando eles faliram, a Marabras comprou a marca, né? Uhum. E no meio da pesquisa eu descobri que agora, dia 10 de junho de 2019, voltou como loja online. A Marabras é reestruturada.
Ressuscitou.
Ressuscitaram ela.
Bem-vindo de volta.
Bem-vindo de volta. agora falando mais de startup, assim mesmo, teve um caso que eu achei legal, foi o cara que é brasileiro, foi um dos poucos, na verdade é o único que foi falar, que se abriu com um site lá pra falar, que ele... Bom, todo mundo conhece o Groupon, né?
Uhum.
Então ele, a ideia dele foi muito comparada ao Groupon. Principalmente na época que não tinha, acho que não tinha o Groupon aqui, mas o Groupon tinha lá fora. E a ideia dele aqui no Brasil era inovadora. É, chama Compra 3, se eu não me engano.
Era a mesma coisa, só que no Brasil.
Era a mesma coisa. Okay. Basicamente a mesma coisa, só que no Brasil. Não cheguei a ver os detalhes. Mas aí ele conseguiu investimento, conseguiu contratar mais gente, melhorar o site, etc. Falou, pô, beleza, né? Tanto que a editora Abril se interessou pelo projeto, queria comprar, por acho que 56 milhões, não sei quanto que era.
Vou abrir um parênteses aí, só dizer que a gente tá falando de grandes ideias lá antes, na primeira metade, parte do episódio de empreendedorismo, mas essa de imitar ideias também é uma grande ideia.
Sim, é uma grande ideia.
Tanto que...
Se funciona...
Quando a parte extra dos padrinhos que eu falo da Netflix, todo mundo fala uma coisa, mas aí tem um ponto principal do que ela é hoje, não é ideia deles. Mas enfim, vamos lá.
Só para complementar, o Airbnb tinha um concorrente na Europa que fazia exatamente a mesma coisa. Que ele só gerou na Europa porque ele viu o Airbnb. Eu descobri que tem um grupo europeu focado em observar o mercado americano e copiar exatamente tudo que eles fazem lá na Europa. Para depois...
Muito bueno.
Eles copiaram o Airbnb, copiaram o Expedia, copiaram um monte de sites, assim, exclusivos. Facebook também copiaram. E é um grupo, China, é um grupo, é um grupo de na Alemanha que está focado só em fazer isso.
E fala do chinês, né?
E fala do chinês.
E aí o que acontece? Eles criam uma estrutura, criam uma ideia, e quando a empresa ganha força nos Estados Unidos, eles têm que comprar, fazer aquisição dessas empresas lá.
Nossa.
E eles já vendem, não é que eles estão tentando competir e virar. Só eles isso. Falam, ó, a gente tem um Airbnb daqui. Você aqui, ó, já tem infraestrutura, já faz uma coisa, então, é só
resumo,
você comprar.
Ah, então o resumo, ele é como, eles fazem, então resumo, eles fazem como se fossem refém os clientes da Europa, né? Fala, olha...
É, basicamente. Aqui. Até vocês consolidarem aí nos Estados Unidos, eu vou fazer, vou cozinhar a sopa aqui, quando vocês chegarem tá quentinha ainda.
É isso, cara.
Eles vendem por alguns milhões de dólares e fim de papo.
Meu Deus.
Outra ideia para empreender.
Vamos fazer. Faz cópia de tudo. Mas não, só para finalizar esse dele.
O próprio Power Rangers é uma cópia de coisa do Japão.
Mas é, os deuses Jaspion, essas coisas lá.
Jaspion.
Jiraiya.
Aí, enfim.
Enfim, voltando, tá terminando dele, a editora Abril quis comprar, só que teve uma crise na editora Abril, falou, não vai dar para comprar agora.
Putz, é verdade.
Aí ele pegou e falou assim, ah...
Editora Abril comprar um...
É, Grupão? Eu não sei o que ela queria fazer com aquilo. Não, meio que não comprou, né? E, aí, ele, tipo, a crise bateu, ele falou, pô, agora, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Ele queria vender.
Crise que é de 2008 nos Estados Unidos ou 2015 no Brasil?
Crise. Não, não sei se foi a crise só da editora, acho que foi só da editora Abril, na verdade.
Na verdade, a editora Abril é um caso a ser mencionado. É que hoje, efetivamente, ainda não acabou, mas...
É, diluiu.
Não tinha uma grana pra comprar, ele... E não tinha ninguém, outra pessoa aqui. Ele falou, quer saber, eu vou pro Vale do Silício. Aí quando ele chegou lá, ele foi comparado. Falou, ah, brasileiro, abre, blá, blá, blá. É, comparado ao Groupon, não sei o quê, blá, blá. Parece que a IBM se interessou. E a Microsoft se interessaram também pelo projeto dele. Só que aí, o que aconteceu? Ele tinha tanta atenção, ele teve tanta atenção no começo. Tava tudo dando certo, a editora querendo comprar, foi pra fora, etc. Ele tinha muito, então a empresa estava com muito dinheiro. Tinha mais dinheiro do que ela precisava ter. E com essa ele falou, bom, vou expandir, vou aumentar, né, e vamos embora. E é engraçado que boa parte do dinheiro dele no começo ele conseguiu com crowdfunding, isso.
Tipo um padrinho,
acho que ele conseguiu 2 milhões de reais na época, só que era assim, a pessoa ia ter uma pequena participação. Então com essa grana toda que ele fez, ele investiu em funcionários, a empresa foi crescendo, crescendo em número de funcionários e tal. Só que chegou num ponto que o dinheiro estava acabando.
E não entrava mais.
Ele pensou tanto em expandir que depois, quando estava grande o bastante, ele estava feliz, satisfeito, falou que bonita minha empresa, eles não estavam recebendo bastante.
Não rentabilizou.
Não rentabilizou. E para ele ter rentabilidade suficiente, ele ia ter que ter milhões e milhões de acesso no site, no aplicativo dele. Sim. E tal. E o que não estava acontecendo, que a previsão era que demorasse alguns anos ainda para ele poder.
Já tinha até o Groupon também competindo.
Já tinha o Groupon competindo, principalmente lá fora.
Sim, sim.
E aí, nessa, faliu. Não conseguia pagar os funcionários,
em resumo, o dinheiro entrou de uma vez no caixa.
Ele
só que
não
aquele
soube
dinheiro
administrar.
Se rentabilizou, né?
Ele não soube administrar a grana, ele quis expandir.
Você deu três histórias. Você deu a mesma história em três histórias, né?
Isso que eu ia falar. Eu acho que é mal de brasileiro, mano. Os caras investem demais e...
Pra mim, isso daí pode ser resumido em gastar demais, mas não gastar o suficiente.
Exato, é.
Na verdade, o problema é que...
Porque todas essas histórias aí parece que subestimaram os concorrentes. A Manchete subestimou a Globo, esse cara subestimou o Groupon, o segundo, quem que foi mesmo?
Da
Mapim.
Mapim, na casa da concorrência, mudou, concorrência teve...
Mas teve um pouquinho da estrela, presumo que seria.
É, porque ela era a principal aqui.
Mas enfim.
Perdeu o mercado.
Particularidades à parte, o que diferencia, por exemplo, o Facebook, o Airbnb, o Netflix no mundo é que eles investiram muito, mas eles aniquilaram a concorrência. Você não vai ver o Netflix europeu, o Airbnb do Sudeste Asiático. Eles chegam realmente dizimando. Se existe alguém, compra. Se não existe, expande.
Na verdade.
Aí que você consegue uma escala realmente nos milhares de usuários que você precisa para rentabilizar.
Inclusive isso vai casar com o caso que eu vou mencionar do iFood.
Isso, é exclusivo. Mas o resumo aí, se eu tô entendendo bem, escalaram de maneira não efetiva.
Um outro que eu vi, mas bem por cima, tinha pouquíssima informação dele. Realmente, o brasileiro não gosta de falar que falhou. Mas que é que ele tinha um aplicativo que era... E era ainda na época que o Orkut estava em alta no Brasil. Que era para... Ele gostava de juntar grupos de pessoas que gostavam de... Principalmente para esportes radicais. E a ideia, todo mundo gostou da ideia, começou a ganhar bastante investimento, chegou a ganhar prêmios, ganhou vários prêmios de publicidade, não sei o que, não sei o que lá, pela ideia.
Uhum.
Botou em ação, fez o aplicativo, estava funcionando, tudo lindamente. Só que a empresa ficou tão grande, né, nesse caso não foi de dinheiro, né, mas a empresa começou a ficar tão grande, começou a ter tanto problema para resolver, eles começaram a fazer tipo 4 eventos por semana. Nossa. Em vários lugares diferentes do país.
Bagunçou
tudo, ele começou a se perder nessa.
Botou mais no prato.
Aí chegou no momento que foi ele e o sócio falou,
não dá mais,
fecha isso aqui. Aí eles fecharam, eles tiveram que pagar algumas coisas, mas eles conseguiram pagar com os lucros que a empresa já tinha. E etc. E tanto que anos depois ele tem uma outra empresa, que eu não lembro o que é agora. Que... Ah, na verdade é o outro site dele, ele é um negócio que ajuda outros empreendedores que estão começando. Ele meio que ele ajuda lá e tal. Só que aí ele fala, tipo, ele até fala, bom, nesse a gente não ganhou prêmio nenhum, não ganhou nenhuma grande notoriedade, mas eu tô indo no meu terceiro, quarto ano de rentabilidade. Então. Tô vivo.
No final deu certo.
No final deu certo, é. É isso.
Boa. Então é isso aí, essa mensagem que fica final, a mensagem final que fica, eu vi.
No final, fica pra tudo certo.
Fracasse, mas se tiver vivo, dá pra fracassar uma vez mais.
Dá pra fracassar uma vez, é.
O importante é você estando com os dois braços, duas pernas, consciente.
Isso.
Dá pra...
Pronto pra falhar mais.
Agora vamos.
Agora sim.
Vamos pro extra, né?
Agora vamos pro extra. Vai, extra.
Tchau pra vocês aí.
Vamos falar do Netflix agora, do iFoods, e eu vou falar aí da minha experiência numa startup.
Isso aí.
Então, na verdade, posso...
Vamos,
vai. Gente, então, por favor, ó, se vocês quiserem ouvir, já sabe, R$5 a partir do padrinho vai estar disponível. Beleza?
Continua.
Pode
deixa
continuar?
Mesmo, deixa no mesmo, senão...
Então, maravilha. Então, conforme o César já tinha mencionado aquela questão de abocanhar o mercado, eu vou mencionar aqui o caso do iFood. Na verdade, a história do iFood em si, eu não achei... Tipo, não teve algo extraordinário como as caixas de cereais, né? Que é, eu acho, uma característica diferente, né? Que dá um certo brilho à história.
É uma coisinha.
É uma... dá um brilho à história. Mas, na verdade, o iFood nasceu dentro da Disque... Como é que era? Disque Cook. O que acontece? Na época...
Disque Cook? É. Que país você tá falando?
Brasil. O que acontece? Antigamente, a gente tá falando no final da década de 90. Advento da internet, boom da internet.
Boom da internet?
Boom da internet?
Ah, boom, não bunda.
Bunda não, tá falando com o boom da internet. O que acontecia? Existia um serviço parecido hoje que a gente tem com aplicativo.
Disque pizza.
É, praticamente, só que era um disque telefone. Então, digamos que o atendente atendia, fazia o pedido que repassar para uma outra pessoa para ligar pro local.
Nossa.
Então,
isso é tipo operadora, década de 60?
É, parece, não. Só que acontece, durante aquela época era um serviço onde teve com a venda da internet. O que acontece? Esse Disque Cook tinha uma operação até considerável. Veio uma empresa de fora, adquiriu a Movil, se não me engano. Adquiriu, só que dentro do Disque Cook existia lá os dois fundadores lá por parte do iFood. Viram a possibilidade de digitalizar. A ideia era, tipo, o quê? Acabar com essa operação mais manual e tornar tudo digital. O aplicativo está aí como forma disso. Mas um fator interessante foi que, durante toda essa confecção desse item, na verdade, eles não tiveram muita dificuldade com termos de investimento, né? Você está falando de uma grande empresa que adquiriu e viu o potencial. Então, para colocar o dinheiro lá foi uma situação fácil. Acho que dentro do...
Mas ela deixou de ser brasileira, então?
Sim.
Então, o iFood hoje não é brasileiro.
Não, é...
De uma empresa, de um grupo.
De um grupo.
Não sabia nem que tinha começado no Brasil.
De onde que é o grupo?
Ah, se eu não me engano, agora... Eu não sei se é europeu, eu não lembro qual país específico agora. Eu não sei se é Movil. Ela não é americana, é europeia, mas eu não lembro de qual.
É europeia.
É. Então, ele já perdeu. Tudo bem, foi adquirido, né? Houve aí todo o processo, investimento por parte, todo o pessoal e tudo mais. Beleza, confeccionou o aplicativo. Só que eu acho que, diferente do... O que a gente pode colocar do fator VB por parte do iFood é o seguinte. Ele oferece oferece o papel de intermediário hoje entre o cliente e tipo, o produto, sim. Só que, na verdade, toda a estrutura por detrás do iFood, ele não se restringiu a só atuar nisso. Hoje ele tem um papel de o quê? De assumir a própria cadeia logística do pequeno prestador. Por exemplo, antigamente, pelo que eu entendi levantando, o pessoal focava muito para grandes redes, entendeu? A iFood não, a iFood tem a abertura do tiozinho da marmitaria. Digamos que é uma pessoa mais leiga e não tem essa facilidade em lidar com essa parte logística. O iFood tem tudo isso à disposição na ferramenta.
Entendeu? Então é uma empresa de logística mais do que de entrega de comida.
Sim, na verdade, se você parar para ver, sim. Porque eles conseguem com aquilo, eles têm toda uma cadeia de logística para isso. Inclusive, eles oferecem, na verdade, serviço de parceria. É tipo o meu iFood, né? Você como prestador tem lá, você pode ver relatórios. Inclusive, para se expandir. Digamos que você tem um negócio numa região de São Paulo, na Moca, por exemplo. Só que você vê que, de acordo com seus pedidos ultimamente, você tem uma grande quantidade sendo realizada numa outra região. Então, ele faz um papel também, não só de... Saiu daquele campo de intermediário e se tornou um aglutinador de informações. Logística, informação até para a própria expansão do seu negócio. Então, eu vejo, ele saiu daquele papel de intermediário para se tornar como se fosse um gestor, entre aspas, aí para apoiar os pequenos. Consegue atender, claro, com qualidade os maiores, né? Porque prova disso, eles estão lá dentro, mas ao mesmo tempo
eles estão evitando a concorrência. Exato. Porque é para onde começam os... Exato. Se você já tem os grandes, a concorrência vai para os pequenos.
Exato.
Vocês já abocanham isso.
É, hoje eles representam mais de 80% do mercado brasileiro.
80? Nossa, então o Rappi, o Glovo, o pessoal aí...
É, a operação deles é, tipo, ridícula.
É nicho.
Sei lá, é porque você gosta.
Eu vou até pagar um rap aqui no celular.
Não, hoje no mercado brasileiro, o iFood, dentro desse ramo, representa 80%. Cara, eu fiquei espantado, porque é uma empresa nova, se eu não me engano. É um
monopólio, praticamente.
É, então.
Se eu não me engano, eu acho que são 6 anos. Se não menos. Uma empresa com menos de 10 anos já tem abocanhado a maior parte do mercado.
É, tem um grupo.
É.
O grupo quantos anos tem?
Ah,
é. Se fosse esse capital forte que veio de fora, provavelmente não estaria onde estão hoje.
É. Mas ainda assim, ó, o fator que eu realmente acho interessante é pelo fato dele conseguir casar, atender, tipo, o público A, ao mesmo tempo tá trabalhando e ter uma fidelidade do público menor, público C ali.
É como o Uber.
É.
Uma estratégia do Uber. Você tem o Uber Elite, o Select, ou sei lá como chama. E tem até o Carpool, não sei se chegou no Brasil aqui ainda, você consegue compartilhar. Chegou.
Eu acho que já tem, já.
Já tem?
Brasil.
Na região eu não vi ainda.
Uber e tal, né? Uber você compartilhando na viagem.
Então, lógico que dá.
Dá? Então, realmente. Mas eles não começaram com essa. Começaram só para transporte privado e hoje não precisa nem de carro. Pode ser carro
na
popular.
Verdade, eu estava vendo, em relação a pequenos negócios, o maior problema que vê, em relação à parte de comércio, principalmente restaurante, é a questão logística, né? Muitas vezes a pessoa, talvez, ela tenha aquela habilidade na cozinha. Mas propriamente como gestor para acompanhar uma cadeia logística ou propriamente lidar com situações de, tipo assim, até próprio entendimento de se expandir, ela não tem esse feeling, entendeu? Então, a iFood oferece, eu acho, em um local, digamos que também tem uma linguagem fácil, né?
Sim.
Consegue atender.
Boa. Patrocina nós, iFood.
É. Olha, a gente ia ser bom, hein? Já pensou gravando, manda uma pizza aqui,
Nossa
ó.
Nossa Senhora.
Não, eu gravo, eu durmo.
Aqui chega, na casa do William não.
É verdade.
Não chega.
Aí, ó, iFood, ó. Você tá vendo, né? Ainda
cadê
não.
O mercado
tá?
Rural, cadê o iFood na roça?
Franguinho na panela, na roça.
De
cavalo lá.
Ai, roça. É bom.
Bom, aqui, dado o nosso empreendimento sem conexão de eletricidade, temos que...
Fast.
Temos que acelerar para...
Tá vendo, gente? Tá foda.
Pra terminar. Na verdade, como o meu caso é pessoal, eu passo para você, vai, William.
Bom, então, vou resumir bem o negócio da Netflix, que todo mundo aqui conhece a história do... que ele atrasou o aluguel do filme Apollo 13. Puta merda, vai ficar 40 conto de multa, $40 de multa. Aí ele falou, pô, não quero colocar minha mulher, vai me dar estresse, não sei o que. Essa história que todo mundo conhece, que aí ele falou, pô, preciso fazer alguma coisa. Daí que veio o momento eureka dele de criar esse negócio que você pode alugar DVDs, que foi assim que começou a Netflix. Você podia alugar DVDs e ficar o tempo que você quisesse a partir de uma mensalidade que você pagava lá mensalmente. Aí ele entrega na sua casa, você botava na casa dos correios, devolviam também. Não tinha trabalho nenhum. Só que não foi assim que começou. Porque beleza, você acha que o cara só teve a ideia, beleza? Eu vejo que ninguém questiona, tipo, de onde ele veio essa grana, de onde veio o conhecimento, etc. E uma coisa que eu até comentei, acho que na primeira parte, na segunda parte do episódio que a gente gravou, que ele queria entrar no MIT, mas ele só conseguiu entrar em Stanford. Mas foi ali que ele estudou ciência da computação. Então foi daí que ele já foi aprendendo essas coisas, e o primeiro emprego dele já foi nessa área, inclusive. E ele gosta de ressaltar bastante que foi no primeiro emprego dele que ele aprendeu que é melhor você fazer... Aprendeu na marra. Que é melhor você fazer uma coisa bem feita do que duas medíocres.
Ter mais atenção.
O que parece não ter funcionado muito bem pra ele. Porque depois ele abriu a empresa dele mesmo, que foi lá que ele conheceu... Na verdade, ele conheceu, depois dela ser fundida com outra empresa, ele conheceu o Mark, que é um dos fundadores, né, da Netflix mesmo. E quando ele conheceu ele, o Mark, que já tinha ideia, ele tinha ideia de fazer algo com a internet, porque na época a Amazon já fazia isso. Não de vídeo nem nada, mas já existia a Amazon, né? E ele queria trabalhar online. E ele queria trabalhar com a internet, ele queria fazer algo do gênero com a internet.
Certo.
E só que aí estava na empresa dele, tentando fazer a empresa dele funcionar. Não tá... tentando fazer a empresa dele funcionar. E só que ela começou a cair de rendimento, etc. E ele, quanto mais ela aumentou, ele percebeu que ele não era gestor. Ele não era CEO. Eu falei, eu sou um bom engenheiro, eu estudei ciência da computação, mas eu não sou um bom gestor.
Uhum.
Ele tentou sair, ele tentou ser demitido, ele pediu para mandarem ele embora de CEO da empresa dele duas vezes e não deixaram. Aí só quando a empresa se fundiu com outra, que ele conseguiu ir para outro cargo, aí ele virou diretor de computação, uma coisa assim. Só que quando ele virou, a empresa foi adquirida por outra, tanto que hoje não é mais dele, aí que ele conseguiu o dinheiro, que é os 700 milhões que ele tinha parado lá. Tanto que ele fala, tipo, graças a Deus, ele fala, eu agradeço que eu falhei na minha primeira empresa. Porque agora eu sei o que eu fiz de errado e eu não vou repetir isso. E aí sim, realmente, depois aconteceu esse negócio do aluguel e tal. E ele comentou com o Mark. E o Mark falou, pô, eu quero fazer alguma coisa com a internet, como a Amazon faz, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles tiveram realmente essa ideia de fazer esse negócio dos DVDs, entregar em casa.
O streaming
veio bem depois. Porque, o negócio é que... uma das coisas que alavancou a Netflix, na época que ela era de DVD, foi o 9/11. Porque depois que aconteceu o 9/11... as pessoas tinham medo de sair de casa. E esse negócio dele se tornou viável, porque ninguém queria sair de casa, mas as pessoas queriam...
Nossa.
Então, desse desastre...
Obrigado ao Kai dele.
Depois disso...
Foi ele que derrubou a torre!
Depois disso que aumentou as vendas. E depois eles tentaram vender pra Netflix. Tentou vender pra Blockbuster. Blockbuster falou que não acreditava
no modelo de negócio dele.
E aí, com o avanço que veio o YouTube... Ele já tinha até esse negócio de vídeo na internet. E a Amazon fez o Amazon Videos.
Sim.
Que é, eles tinham um stream de alguns filmes, algumas coisas dele.
Amazon Prime já existia?
Não, era chamava Amazon Video. E tava em fase, né?
Tá o alfa.
Então. Beta. E aí o Merck falou, pô, cara, vamos fazer isso. Não foi nem o resto mesmo, que é o Google. O Merck falou, pô, você deve ter certeza pra gente usar isso?
Sim.
Então, foi aí que eles começaram a implementar esse negócio de fazer o streaming. E como eles já tinham muitos clientes, tipo, já tinham uma leva, um grande
número de inscritos
neles, né? Então, foi fácil alavancar esse negócio. Tudo bem? E tanto que também DVD, na época, quando começou, era caro. Isso foi uma das coisas que impediu deles crescerem de início. E aí, daí pra frente, eles começaram a crescer, foram crescendo. Tanto que eu descobri que o Brasil foi o terceiro país. Terceiro país pra eles realmente viram. Eu achava que o Brasil tinha bem mais pra
frente. Por volume?
É, por volume. Não, é o terceiro que eles... Que a Netflix começou a funcionar. Foi Estados Unidos, depois Canadá e depois Brasil.
Ó.
Oh.
Por quê?
Pelo número de pessoas. Quanta população. Pode estar muito
perto. Canadá porque tava perto e a cultura era similar.
Sim, sim.
E Brasil, acho que pega não sei exatamente por quê.
X. O volume vai pra China. Você quer o volume?
É?
Mas eu não sei pra mandarim.
Mas...
Censurar os conteúdos.
Mas aí, beleza, aí virou, né, o que a gente conhece hoje, a Netflix. Mas uma coisa, uma entrevista que eu tava vendo com ele, que o pessoal falou, tá, mas de onde que você acha que vem esse seu... Apesar que eu acho que o pessoal menospreza muito o Mark. Tem muita coisa aqui.
O Steven Wozniak, que
é o... É, pô, mas ele mesmo fala que ele... Tanto que ele saiu da Netflix depois, porque ele gosta de empreender em novas coisas, em novos negócios. Tá, mas pra finalizar, teve uma entrevista com o Hassan que eu tava vendo, que ele fala que o que realmente, que ele fala que da onde que ele acha que veio esse negócio de empreendedorismo dele, foi quando ele trabalhava no, depois da faculdade, que ele fez o negócio do Corpo da Paz, guiada, como é que chama?
Cruz Vermelha?
Não, alguma coisa Peace da Corps, Paz lá. Peace Corps, alguma coisa assim. Que ele foi lá pra Zelândia, só o nome do lugar.
Né? Zâmbia.
E...
Nova Zelândia. Que horrível. Não,
cara, alguma coisa, algum
deve país na África, Zâmbia calma. Lá.
É, alguma coisa assim. E ele foi lá pra ensinar matemática do ensino médio, né? Só carente, etc, beleza. E ele falou, a partir do momento que você tem $20 no bolso pra atravessar a África inteira pedindo carona, não sei o quê, abrir uma empresa é a coisa mais fácil do mundo.
problemas.
Mas eu acho que uma das coisas que deu sucesso, além do, né, dessas coisas do...
Além do 11 de setembro.
Etc. É porque teve momentos que estavam em queda.
E subiram bem. Coisinhas que mudaram o mundo. Se não fosse 11 de setembro...
Não tinha Netflix, senhor.
Não só Netflix, mas muita coisa.
Mas eles teve vários momentos de queda, por isso que inclusive tentaram vender para o Blockbuster, mas acho que é a mesma coisa do exemplo que você
não passou. Ainda bem que não vendeu, porque eles a Blockbuster, cara, que poderia, né?
E o pior é que, mano, o Blockbuster, Netflix, tipo, ia ser comprado por eles por 50 milhões, alguma coisa assim. E, mano, espero que vale hoje.
Quando o Google tentou vender pra Yahoo também, eles não quiseram. O YouTube tentou vender pra não sei quem, também não quiseram.
Mas vamos lá, vamos pro pessoal.
O elemento VBE, que tem muito mais elementos nas histórias do que só a genialidade do fundador e do seu cofundador. Tem que contar com sorte, isso foi algo que a gente não falou muito.
Sim, dele, né? Tem muito negócio de sorte, cara. Sorte. Esse negócio do 9/11,
não precisa de nada. Eu falei... Não precisa de nada, mas de sorte precisa. É, então, beleza, para finalizar aqui, acho, se a bateria permitir. Senão vamos falhar durante a gravação do episódio, isso não é nada mais icônico.
Olha só, fecharia engraçado. Nossa. Corta.
Corta. Se cortar, que a gente falhou.
Se cortar, a gente falhou.
Mas... Eu trabalhei numa startup em Buenos Aires, em 2016, uma empresa que fazia ambientalização musical. Basicamente, chegava no seu lugar, no seu comércio, falava, que tipo de música você coloca para atrair a clientela? E todo mundo, a maioria respondia, eu coloco alguma coisa no pendrive aqui, no YouTube, no Spotify, mas é mais para me distrair do que para atrair o cliente.
Uhum.
E eles falavam, não, bom, dá para, se você... customizar a sua música com uma playlist pensada, de acordo com sua marca, para os clientes que você quer atrair. Tem estudos aqui que mostram que as pessoas tendem a passar mais tempo na sua loja e, portanto, compram mais. E tendem a voltar também, porque eu vou associar a experiência de comprar aqui a uma boa experiência. Ainda que, talvez, até subconscientemente. Você não presta atenção na música, mas você não sente mal na hora que você sai. O que acontece quando você vai numa loja e tá com funk, sertanejo, pelo menos no meu caso.
não sei, mas eu não costumo voltar nessa loja.
Então, a ideia era customizar esse espaço, esse ambiente, essa trilha sonora de compras, para que você fosse condizente com a marca e atraísse mais pessoas. Até aí tudo bem, vocês concordam?
É diferente, cara, pra ser sincero. Muito diferente esse negócio.
É uma ideia legal, por isso que eu fui. Eu vi a ideia e falei, tem mercado isso aqui, dá pra ir. Mas aí eu cheguei lá e descobri que eles tinham um concorrente que tinha começado a fazer exatamente a mesma coisa um ano antes. Que já tinha sido financiado por um grupo de investidores. E já tinha o Burger King, o McDonald's, o Starbucks como cliente.
Ah, então.
Mas aí vem aquele momento, tudo bem, eles estão com os grandes. Aí vem o momento iFoods da vida.
Yeah.
Mas e os pequenos? Eu falei, a maioria dos negócios, 90% dos negócios são micro, não são macro. E se a gente sair aí nas avenidas aí, tipo, 25 de março,
pegar
de lá,
o povão,
13
né?
de maio, falar, e aí? A gente bater lá e falar, então, você já pensou nisso aqui, que pode agregar? E o valor era baixo, era com... acho que $20 por mês. Então, não era um absurdo para um dono de negócio. E o que aconteceu?
Eu quero isso.
Exatamente.
O povão tá se ferrando. Eu quero que o cara entre e some daqui.
Povão. Eu fui na 25, é o cara com o megafone lá gritando na vez.
A ideia era que se 10% desses clientes, desses pequenos proprietários... comprassem a ideia, já se pagava, porque você tem, sei lá, 10 mil lojinhas em Buenos Aires, então você tem 10%, R$20 por mês, pô, você já paga os servidores, que colocavam tudo na Amazon, no cloud da Amazon, e faziam a gestão por lá. E a consequência é que sim, o dono da lojinha estava preocupado em reduzir gasto, não em ter mais gasto, e ele não acreditava em propostas intangíveis que você faz a pessoa passar mais tempo, mas como você quantifica isso? Uma coisa que você aposta assim... torce para que dê certo. Talvez o McDonald's da vida com volume alto pode até medir de alguma maneira. Mas uma lojinha que passa ali, sei lá, 15, 20 pessoas por dia, você bota uma música e passa 21, é difícil mensurar, então eles não se convenciam que realmente agregavam valor. E eles estavam muito contentes em ele ser o próprio dono da playlist. Falar, não, eu coloco a música do YouTube que eu quero escutar. E os funcionários...
É que eu li o preço que eles ouviam, cara.
Até os funcionários, as lojas que tinham funcionários, em vez do dono, falaram, não, eu coloco a música aqui, eu quero curtir, eu toquei o dia inteiro, o cliente entra e sai.
Mas pra galera, era o que eu fazia na loja de game. Colocava o que eu quisesse, eu queria escutar ali.
É. Então, esse mercado, a gente descobriu na prática que não tinha nem 10% que estavam interessados. Talvez, pesquisando mais, até podia encontrar, mas, assim, tinham 3 pessoas lá e... Dava pra você ir em 10 mil lugares.
Não.
A gente tinha em 100 desses, tinha um interessado que pegava demo e depois não queria mais. Então, foi não andou. E tinha os intermediários, que era o mercado interessante. É tipo, essas lojinhas tipo Cacau Show, que não é mega, mas tem outras filiais. Sim. E tem uma gestão centralizada. Então, aí foi a mesma coisa. Bom, vocês têm uma loja aí, se vocês adotarem isso uma prática para todas as filiais. E aí já a conversa já era mais interessante.
Entendi.
Era uma questão, não, eu concordo com você, mas a cada gerente era muito independente nas filiais e queria fazer a mesma coisa. O gerente quer reduzir custo na sua filial, não quer aumentar. Então, para isso tinha que chegar no corporativo, que é o dono realmente ali, a diretoria, e para chegar nesses caras, não chega batendo na porta.
Sem network.
É, e você não chega dando cartãozinho falando pro gerente, não, fala quando a gente for implementar essa ideia. Passa isso lá para ele. Fala, não, vou sim.
Pode deixar, rasga e joga no lixo do lado.
É, então aí, também pela falta de networking, porque eles não eram bem conectados, eram estudantes também, tinha 24, 25 anos. Estavam só testando a ideia, um deles era DJ, por isso ele fazia customização da playlist, a curadoria, assim, do que tinha a ver. E o outro era programador, ele tinha feito o site. Mas ele era um ninguém, basicamente.
Os caras se arriscando.
É, estavam se arriscando, mas com um concorrente que já tinha contato, já tinha investimento.
Sim.
Então, no fim do dia, foi algo que... Era querer competir com o Spotify, com o Netflix, depois que eles já têm essa presença de renome.
É, que nem a Netflix fala até, que no Discovery, o cara pergunta o que ele acha da Amazon, do Prime, etc. É um bom produto.
Sim.
Só que eles chegaram 2 anos atrasados.
Nós queremos competir com o YouTube hoje. Boa sorte.
Daily Motion.
É, não era tão assim, mas para aquele mercado, o Chile estava do lado. A empresa era chilena, então eles já tinham coisa na Argentina. E aí vem um pouco também da... Eles não venderam caixa de cereal para aumentar o marketing, contratar mais pessoas. Eles falaram, a gente tentou. E foi assim, empurrando com a barriga, fazendo aquela atitude, vou mandar umas mensagens por LinkedIn aqui, ver se dá alguma coisa, mas... Vou falar com o meu pai, que foi aquela que o tio do meu pai, mas...
Ficou nisso.
Faltou realmente uma atitude mais agressiva, falar, não, tem concorrente, mas vamos contratar para ir nos 10 mil lugares, em vez de só em 10, ou... Eu vou investir numa conta LinkedIn Premium Super Plus para entrar e mandar um e-mail direto pro corporativo lá desses intermediários. Então, faltou minha perspectiva, que faltou isso, e faltou interesse deles em ver isso. Eu falei para eles lá, eu falei, minha análise é essa aqui. Você não tem mercado aqui, não tem mercado aqui, aqui pode ser, mas você precisa de contato direto com esses caras. Você vai investir e fazer o que precisa? Vai começar a jogar golfe pra encontrar esses caras lá no campo de golfe?
Não, tô fora. Né?
Então, mas eu tô terminando a faculdade, tenho prova semana que vem, e tenho um churrasco do amigo o dia depois. Não sei se vocês lembram, um episódio VB Motivação. O que mais me estimava é a pessoa que prometia sabendo que não tinha interesse em cumprir. Promessas falsas. Não, eu vou sim, mas amanhã ou depois. Vamos conversando, né? Aquela conversa.
E hoje ainda, sabe dizer, sei lá.
O último post no Facebook foi em 2016.
Nossa.
Um pouco depois que eu saí. O site tá da mesma coisa, estagnado. Então, eu presumo, não posso confirmar, mas que não foi pra frente, não. Dado o Facebook e o site. E eu também nunca procurei refazer contato, porque não eram pessoas que me inspiravam, uma experiência, serviu para outras coisas da minha vida. Eu não falei diretamente, não perdi dinheiro, na verdade ganhei outras coisas, outros elementos da minha vida, incluindo...
César é pai agora!
Quase isso. Então, foi uma experiência que valeu pelo aprendizado e pela exposição, mas é algo que também fica aí o elemento, veja bem, do... Se você não vai investir para comprar o concorrente ou disseminar realmente a atitude, eu pego o que sobrou, mas vai ser meu, cara, considere realmente se você quer fazer isso. Porque é uma briga uphill, eles dizem em inglês, né? Uma briga morro acima, quando já tem alguém lá. Se você está acima do morro, você tem que comprar quem está abaixo, aí para mim é uma coisa de gestão, como os exemplos do William, de que você tem que fazer isso eficientemente.
Sim.
só botar dinheiro pra não dar resultado é resultado pra fracasso. Agora, você tá indo uphill, você tem que fazer o dobro de esforço pra metade das chances. E pra isso tem que ter muita... muita agressividade, muita... espírito tacalepau. Que ali faltou um pouco.
Tem que ser pafrão.
Pafrão, é verdade, né?
Mas com isso... peço perdão pelo Pedro, que não vai compartilhar a falha do Teros nele.
Essa fica pro grupo dos padrinhos.
É, fica pro grupo dos padrinhos, vamos mandar o vídeo do Teros lá, vamos compartilhar. Mas em resumo, a razão da falha lá, qual foi, Pedro? Sem contar a história,
mentira.
Só... mentira. Se vocês estão mentindo
porra,
muito...
agora eu quero saber.
Na verdade, velho, pensa, já ouviu aquela frase, too big, too feio? Então, eu acho que foi isso.
Bom, mas vamos fechar então? Antes que fechar. Pra dar tchau.
Então, valeu aí pros contribuintes, gente, os novos, obrigado. Os velhos. Esperamos que vocês usem essas histórias aí como base pra, pelo menos, dar uma risada.
Empreender, hein?
Empreender. Abre seu negócio aí, mano.
Abre seu negócio.
Aumenta a contribuição.
Fala com a gente depois.
Isso.
E durante.
Se
você for empreendedor, contate o FEB, vamos ver parceria.
Se a ideia for boa, temos coisas que não usamos aqui. Tipo o William. O William, o tempo ocioso do William é tão grande.
Posso te ajudar, cara. Posso te ajudar.
Então é isso aí, gente.
Valeu.
Até a próxima.
Aí, galera. Falou.
Que pariu.